Agora, no parágrafo 563, Hegel então apresenta, né, aqueles três momentos, né, segundo os quais o iluminismo se apresenta como abominação para a fé. Por que que numa perspectiva da fé, que é um tipo de pensamento, assim como o iluminismo também é, isso é importante ressaltar e voltar a sublinhar, porque não se trata aqui de uma oposição entre o pensamento e a ausência de pensamento, mas são duas formas de pensar que estão aqui em jogo. Então, o pensamento da fé considera o pensamento do iluminismo como abominável. Isso em razão de três elementos. O primeiro é a caracterização da essência absoluta, né, como vazio, das lere, né, até ele, Hegel, coloca aqui no texto até a expressão francesa, né, être suprême, né, o ser supremo, né, é o vazio, é aquilo que nós, enfim, não podemos conhecer, mesmo que possamos admitir a sua existência, mas nós não temos um saber sobre esse ser supremo, né? O que contraria o pensamento da fé, né, que acredita sim ter um saber sobre esse ser supremo. O que é também, né, diga-se de passagem, uma tese, né, do próprio Hegel. Nesse sentido, a filosofia hegeliana adota o pensamento da fé. Outra crítica da fé ao iluminismo: todo ser aí imediato é tomado como em si e bom. Quer dizer, seria a identificação entre o imediato e a bondade. Uma tese, né, que justamente a fé vai recusar, como já foi visto anteriormente, na medida em que, né, o indivíduo tem que ir além da sua naturalidade imediata para se elevar ao absoluto. Então, quer dizer, aqui, por parte da fé, um espanto, né, diante dessa glorificação do imediato, né, do natural, do corpóreo, do material, do sensível, como sendo bom, né, em si mesmo, né, como algo que deveria ser, por assim dizer, né, louvado e glorificado. Nesse ponto também acredito que o pensamento, né, hegeliano tem uma certa semelhança com o que ele está chamando aqui de fé, né, uma posição assim, idêntica, né, porque o Hegel também vai mostrar essa crítica ao imediato, né, não no sentido de que o imediato deva ser extirpado, aniquilado, mas no sentido de que o imediato e o natural devem ser, né, ultrapassados e superados. E, finalmente, a terceira tese, que aqui, né, aparece comentada explicitamente, né, e dita como uma abominação para a fé, essa terceira tese afirma que a religião, interpretada como utilidade suprema, esgota a relação da consciência singular com a essência absoluta. Isso, inclusive, que nós já chegamos a ver anteriormente, né, na tese do Castillon, segundo a qual, né, é útil para o povo acreditar, né, em Deus, na imortalidade da alma e naquilo que vai acontecer após a morte, se vai ser recompensado ou se vai ser castigado. Essa crença é útil, mesmo que ela seja falsa, quer dizer, não importa a verdade ou a falsidade da tese, o que importa é a utilidade que a tese tem para o benefício individual e para o benefício coletivo. Esse caráter, então, utilitarista da fé, que é bastante estranho, né, inaceitável para a fé. E, por fim, encerrando esse parágrafo 563, a banalidade do iluminismo, né, aos olhos da fé. E essa banalidade, ela tem duas características. Em primeiro lugar, a interpretação do iluminismo acerca do Ser Supremo como vazio, né? Quer dizer, aquilo que é a essência absoluta é privada de qualquer determinação e predicado. E qual é a consequência disso, né? O saber que nós podemos ter, né, o saber verdadeiro, é o saber sobre a finitude. Né? Aqui consiste o nosso saber. Né? E o saber sobre a finitude, além de ser verdadeiro, ele é o saber supremo. Né? Quer dizer, há todo, então, né, uma inflexão em direção à finitude, em detrimento do infinito. Então, o iluminismo, ele vai se voltar para a banalidade das coisas finitas e, né, o apego a essas coisas finitas, por isso, então, né, a perda, né, de qualquer elemento finito tende a ser algo doloroso para esse tipo de saber, já que não há, né, um além da finitude.